Imagine-se numa festa onde todos os convidados querem evitar tocar uns aos outros. No mundo molecular, os elétrons se comportam de uma maneira similar.
Eles se distribuem ao redor de um átomo, de tal forma que minimizam o contato uns com os outros, resultando em formas moleculares que podem ser simples ou complexamente belas, desde triângulos planos a pirâmides intrigantes e estruturas mais elaboradas.
O método da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, RPSCV, é um modelo que permite prever a geometria de uma molécula apenas observando como os elétrons estão distribuídos ao redor de seu átomo central. Sim, estamos falando de uma dança atômica, onde cada elétron conta e a posição de cada um deles pode revelar muito sobre as propriedades químicas das substâncias. Olá, sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química, onde cada átomo tem uma história e cada elétron um segredo a revelar. Hoje, vamos nos aprofundar em um dos tópicos mais eletrizantes e fundamentais da química teórica, o método da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, a chave mestra para desvendar os segredos das estruturas moleculares. Prepare-se para uma viagem onde a física encontra a química em uma dança espetacular de forças e formas.
Let's go!
Yeah! Oi, pessoal. Sou a professora Priscila Morim e é muito bom receber você aqui. Se liga que na descrição do episódio tem um link para você baixar um arquivo com o conteúdo desse episódio. Então, escute o episódio com o material ao seu lado. Lembrando também de mandar esse episódio para um amigo ou para uma amiga e vamos assim aumentar nossa podosfera.
Olá pessoal, eu sou Maria Fernanda, aluna do curso de Química do IFPE, e eu tô aqui novamente com enorme alegria para transmitir esse conteúdo maravilhoso. Caso você não tenha escutado os episódios 69 e 70, vá no seu aplicativo favorito de podcast e faça uma revisão. Mande também suas sugestões de conteúdos que gostaria de ouvir aqui no Papo de Química, para o e-mail podcast@papodequimica.com. Aguardo a sua sugestão.
Pessoal, o método RPSCV, repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, é uma ferramenta fundamental na química para prever a geometria molecular de uma molécula com base na disposição dos átomos e dos pares de elétrons ao redor de um átomo central.
Galera, a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência parte do princípio que os pares de elétrons ao redor do átomo central se repelem mutuamente e tentam se afastar o máximo possível para minimizar a repulsão e alcançar uma configuração mais estável.
É mesmo, é?
É verdade.
Gente, a geometria molecular é um conceito fundamental em química e bioquímica, que descreve a disposição tridimensional dos átomos dentro de uma molécula. Essa organização espacial é crucial porque influencia várias propriedades físicas e químicas das moléculas, como a polaridade, reatividade, cor, magnetismo e até a interação com outras moléculas. A geometria de uma molécula é determinada principalmente pelo número estérico, isto é, o total de pares de elétrons, ligantes ou não ligantes, que circundam o átomo central de uma molécula. Mas, Fernanda, você pode explicar para os nossos ouvintes como encontrar o número estérico?
Claro, nós já abordamos esse tema nos episódios anteriores a esse. Então, caso ainda não tenha visto, basta procurar pelos episódios 69 e 70 no nosso perfil e se atualizar no assunto. Mas, fazendo um resumo funcional, as regras básicas para encontrar o número estérico são: primeiro, você vai montar a fórmula de Lewis. Para isso, basta apenas conhecer o grupo do elemento na tabela periódica. Segundo, você vai identificar o número estérico, ou seja, o total de pares de elétrons emparelhados e isolados em torno do átomo central. E terceiro, não se esqueça que a ligação dupla, ou tripla, conta apenas com um número estérico.
Galera, com o número estérico em mãos, agora nós podemos diferenciar o arranjo eletrônico da geometria molecular. Vale a pena lembrar que o arranjo eletrônico considera apenas os pares de elétrons que se encontram distribuídos ao redor do átomo central. E a geometria molecular irá considerar apenas os átomos distribuídos ao redor do átomo central. Inclusive, o arranjo franja eletrônica e a geometria molecular podem serem iguais ou não. O arranjo eletrônico será igual à geometria molecular quando não existem pares de elétrons isolados em torno do átomo central.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Gente, agora nós vamos ver as geometrias moleculares em função do número estérico. Vamos ao primeiro caso. Número estérico 2. Isso quer dizer que existem dois pares de elétrons em torno do átomo central. Então, o arranjo eletrônico será linear com um ângulo de 180 graus entre esses pares de elétrons. E a geometria molecular também é linear. Próximo caso, pessoal. Número estérico 3, ou seja, existem três pares de elétrons em torno do átomo central. O arranjo eletrônico é trigonal plana, com um ângulo de 120 graus entre os três pares de elétrons. E a geometria molecular, como é que fica? Aí preste atenção. Quando não existe par de elétrons isolados em torno do átomo central, o arranjo eletrônico e a geometria serão sempre iguais, ou seja, a geometria também é trigonal plana. E se existir um par de elétrons isolado em torno do átomo central, a geometria é angular, ok?
Você entendeu, velho?
É claro!
Número estérico 4. Quer dizer que existem quatro pares de elétrons em torno do átomo central. O arranjo eletrônico tetraédrico, com ângulos de aproximadamente 109,5 graus. A geometria molecular tetraédrico, não existe pares de elétrons isolados em torno do átomo central. A piramidal, onde existe um par de elétrons isolados em torno do átomo central. E a angular, onde existem dois pares de elétrons isolados em torno do átomo central.
I got it.
O número estérico 5 tem 5 pares de elétrons em torno do seu átomo central. Ele possui arranjo eletrônico, que tem a divisão bipirâmide trigonal, que é quando não existe pares de elétrons isolados em torno do átomo central. E ele também tem a geometria molecular, que é quando a gente tem a divisão bipirâmide trigonal também, mas a gente também tem três outras divisões, que é a gangorra, que existe apenas um par de elétron isolado, a forma T, que existe dois pares de elétron isolado, e a fórmula linear, que existe três pares de elétrons isolados.
Gente, e o último caso é quando o número estérico é igual a 6. Quer dizer, existem 6 pares de elétrons em torno do átomo central. O arranjo eletrônico é octaédrico com ângulos de 90 graus entre os pares de elétrons. E a geometria molecular, nós vamos ter 3 situações. Primeiro caso, octaédrica quando não tem par de elétrons isolados. É igual ao arranjo eletrônico. Segundo caso, bipirâmide tetragonal ou bipirâmide de base quadrada. Existe um par de elétrons isolados em torno do átomo central. E a última situação é o que nós chamamos quadrado planar, quando existem dois pares de elétrons isolados em torno do átomo central. Ok, pessoal?
Você entendeu, velho?
Certamente que sim.
Bem, pessoal, vamos ver agora alguns exemplos. Vamos ver aplicações disso que nós falamos. Priscila, qual o arranjo eletrônico e a geometria molecular da amônia NH3?
Pessoal, vamos montar a fórmula de Lewis da amônia NH3, identificar o número estérico e, em seguida, o arranjo eletrônico e a sua geometria molecular. Bom, o nitrogênio é do grupo 15, possui 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, ele possui o número atômico 1 e apenas 1 elétron na camada de valência. Então, o total de elétrons na camada de valência é igual a 8, sendo 5 do nitrogênio e 3 elétrons dos 3 átomos de hidrogênio. Em seguida, colocamos um par de elétrons entre o átomo central, que é o nitrogênio, e cada um dos 3 átomos de hidrogênio. Lembrando que o átomo de hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, semelhante ao gás nobre hélio. Do total de 8 elétrons da camada de valência, já distribuímos 6. Os 2 elétrons que estão sobrando devem ser colocados aos pares em torno do átomo central, que é o nitrogênio. Então, podemos verificar que existem em torno do nitrogênio 4 pares de elétrons, sendo 3 pares compartilhados com os átomos de hidrogênio e 1 par de elétrons isolados. Está conseguindo entender?
Yes!
O segundo passo é identificar o número estérico, que é igual a 4, porque são 4 pares de elétrons em torno do átomo central, que é o nitrogênio. Então, Para a amônia, temos o número estérico 4, e assim o seu arranjo eletrônico é tetraédrico. Mas, como temos um par de elétrons isolado, a geometria molecular é piramidal.
Você entendeu, velho?
Yes!
Mas então, Fernanda, qual o arranjo eletrônico e a geometria molecular da água, H2O?
Pessoal, bora montar a fórmula de Lewis através da água. Primeiro vamos identificar o número estérico e em seguida o arranjo eletrônico e a geometria molecular. O primeiro passo vai ser montar a fórmula de Lewis. Então, a gente sabe que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, porque ele é do grupo 16. E a gente sabe que o hidrogênio apenas possui 1 elétron na camada de valência, porque ele só possui o número atômico 1. Então, no total, a gente tem 8 elétrons na camada de valência, porque 6 é do oxigênio e 2 dos 2 átomos de hidrogênio. E, sabendo disso, a gente vai colocar um par de elétron entre o átomo central, que nesse caso é o oxigênio, e cada um dos 2 átomos de hidrogênio. Vale lembrar que o átomo do hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, tá? Então, isso torna ele um pouco semelhante com o gás nobre hélio. No total de 8 elétrons, a gente já distribuiu 4, então devemos colocar os 4 elétrons que estão sobrando como 2 pares de elétrons isolados em torno do oxigênio. E aí a gente vai poder verificar que existem em torno de 4 pares de elétrons, sendo 2 pares compartilhados com os átomos de hidrogênio e 2 pares isolados. O segundo passo vai ser identificar o número estérico, que é igual a 4, porque são 4 pares de elétrons em torno do átomo central, que no nosso caso, como eu já disse, é o oxigênio. Então, para o número estérico 4, a gente tem um arranjo eletrônico tetraédrico, mas com 2 pares de elétrons isolados, e a geometria molecular é angular. Agora sim, o que é que eu acho? Eu acho que, para vocês entenderem melhor agora, vocês deveriam entender como a gente consegue arranjar o arranjo eletrônico e a geometria molecular do tetrafluoreto de xenônio. Edson, pode explicar pra gente?
Galera, vamos agora analisar o tetrafluoreto de xenônio para descobrir qual é o arranjo eletrônico e a geometria molecular. Inicialmente, já sabemos, temos que montar a fórmula de Lewis do composto XeF4 para, em seguida, verificar o seu número estérico e, a partir daí, identificar o arranjo eletrônico e a geometria molecular correspondente. Então, vamos nessa? Vamos montar a fórmula eletrônica. O xenônio é do grupo 18, possui 8 elétrons na camada de valência. O flúor é do grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência. Como temos 4 átomos de flúor no composto, teremos um total de 7 vezes 4, 28 elétrons na camada de valência. E no total, a molécula do XeF4 apresenta 36 elétrons na camada de valência, 28 dos 4 átomos de flúor e mais 8 do elemento central xenônio. O próximo passo agora é a gente distribuir esses 36 elétrons da camada de valência. E para isso, a gente começa colocando um par de elétrons entre o átomo central, o xenônio, e cada um dos 4 átomos de flúor. Bom, agora a gente vai completar o octeto de cada um dos 4 átomos de flúor. Então, dos 36 elétrons iniciais, nós já teremos distribuídos 32, que são os 4 átomos de flúor, vezes cada um 8 elétrons. 4 vezes 8, 32. Mas do total de 36, então ainda sobram 4 elétrons. E os elétrons que sobram devem ser colocados em torno do átomo central, sempre aos pares. Após a distribuição dos 36 elétrons, o átomo de xenônio apresenta 6 pares de elétrons em seu redor, sendo 4 compartilhado com os 4 átomos de flúor e 2 pares de elétrons isolados. Aí agora sim, o número estérico podemos dizer que é igual a 6, porque o número estérico representa o total de pares de elétrons. Agora, para a geometria molecular, nós observamos que temos 2 pares de elétrons isolados em torno do átomo central. Então, o arranjo eletrônico é octaédrico, porque tem 6 pares de elétrons, mas a geometria molecular é quadrado planar, porque tem 2 pares de elétrons isolados. Então, gente, simples assim, ok?
Você entendeu, velho?
É claro.
Gente, vamos analisar mais um outro exemplo? Priscila, qual o arranjo eletrônico e a geometria molecular do composto trifluoreto de cloro, ClF3?
Pessoal, devemos montar a fórmula de Lewis. Em seguida, identificar o número estérico e, por fim, o arranjo eletrônico e a geometria molecular. No composto ClF3, temos um total de 4 átomos do grupo halogênio, 1 átomo de cloro e 3 átomos de flúor. No total, teremos 28 elétrons na camada de valência, 4 vezes 7. Agora, vamos distribuir esses 28 elétrons da camada de valência. Bom, colocamos um par de elétrons entre o átomo central, que é o cloro, e cada um dos três átomos de flúor. Em seguida, devemos completar o octeto de cada átomo de flúor. Então, dos 28 elétrons iniciais, já distribuímos 24, 3 vezes 8. Os 4 elétrons que estão sobrando devem ser colocados aos pares em torno do átomo central, que é o cloro. Após a distribuição dos 28 elétrons, o átomo de cloro ele apresenta 5 pares de elétrons em seu redor, 3 compartilhados com os 3 átomos de flúor e 2 pares de elétrons isolados. O número estérico do cloro ele é igual a 5, mas existem 2 pares de elétrons isolados em torno do átomo central. Então, o seu arranjo eletrônico é bipiramidal e a geometria molecular é igual à forma T.
Você entendeu, velho?
Yes!
Pessoal, na descrição desse episódio vai ter um arquivo disponível com a lista de exercícios sobre esse conteúdo. Não deixe de resolver, porque no próximo episódio a gente vai disponibilizar as respostas.
Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos que o método da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência é uma ferramenta fundamental na química para prever a geometria molecular de um composto, baseado na disposição dos átomos e dos pares de elétrons em torno de um átomo central. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
Pessoal, mandem suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal.
E foi isso, não se esqueça de ir ao nosso site, www.papodequimica.com, porque sempre tem um ótimo bônus para vocês. Vamos aumentar nossa podosfera, pessoal. Beijão, tchau!